Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
No antigo convento da Madre de Deus, na zona ribeirinha do Tejo, em Lisboa, encontramos o Museu Nacional do Azulejo. É uma referência nacional e internacional pela especificidade das suas coleções e dos seus espaços museológicos e ainda pela excelência no apoio à função académica e profissional e também pela investigação científica e tecnológica nas áreas da cerâmica de revestimento. Um dos eixos importantes da sua atividade é a relação com as comunidades, procurando envolver a sociedade com o património através de projetos criativos. A nova exposição temporária, designada Territórios Desconhecidos, a criatividade das mulheres na cerâmica moderna e contemporânea portuguesa, de 1950 a 2020, com a inovação e o olhar contemporâneo presentes, traz-nos também essa componente social da arte, tantas vezes esquecida. São nossos convidados Marluce Menezes, licenciada em Geografia, mestre e doutorada em Antropologia. É investigadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e faz investigação no campo cultural. Dora Fernandes é licenciada em História da Arte e mestre em Museologia e Museografia. Doutoranda em Estudos de Cultura, é atualmente responsável no Museu Nacional do Azulejo pela programação orientada para as comunidades. E Alexandre Paes, licenciado e mestre em História da Arte, é doutorado em Artes Decorativas. Profissionalmente é investigador e conservador na área da cerâmica e do azulejo e diretor deste museu. Alexandre Paes, há uma frase no site do museu que diz que o azulejo é a expressão artística diferenciadora da cultura portuguesa. O que é que quer isto dizer, Alexandre Paes?
Bom, essa frase procura sintetizar a ideia de que o azulejo, de facto, é, de todas as manifestações artísticas, aquela que melhor caracteriza a nossa arte, o nosso povo, a nossa estética, o nosso pensamento, a nossa sensibilidade. Nenhum outro povo que usou azulejos os usou durante tanto tempo como nós, que temos já uma tradição da azulejaria em Portugal de quase mais de 5 séculos, e outros povos utilizam há tantos séculos como nós, mas o segredo em Portugal é a capacidade de adaptação do azulejo. Nós conseguimos praticamente reconstituir cada século com uma nova identidade, com um novo pensamento, com uma nova estética, em que o azulejo se adapta e se ajusta a determinadas características e a determinadas exigências da época. E o que é interessante é que nós poderíamos pensar que no século XX se tinham escutado todas as fórmulas e estamos a perceber que neste século XXI, ainda com 21 anos, que o próprio azulejo já se está a adaptar e a ajustar às novas necessidades e ao novo pensamento. E isso não há, de facto, nenhuma outra manifestação artística na nossa cultura, nem noutras culturas que utilizam azulejo, que possua essa característica.
Alexandre Paes, como já dissemos, é o diretor do Museu Nacional do Azulejo. Este museu é também o próprio museu do antigo convento, se assim podemos dizer. Como é que o edifício e a sua história se cruzam com o próprio museu?
Bom, nós costumamos dizer que quando se vai visitar o Museu Nacional do Azulejo, as pessoas, normalmente o visitante, tem uma surpresa. Ou seja, paga o preço do bilhete de ver o Museu Nacional do Azulejo e depois tem como bónus e como surpresa o visitar os espaços no antigo convento da Madre de Deus.
A partir de agora acabou-se o segredo.
Acabou-se o segredo, mas só para alguns, só para alguns. De qualquer forma, mesmo sabendo que se vai ver o convento da Madre de Deus ou áreas do convento da Madre de Deus, a surpresa é sempre grande. Porque, de facto, o espaço é extraordinário. É do ponto de vista da arte, da estética do barroco, é um espaço muito bem conseguido. E mesmo que a pessoa saiba já que vai assistir, vai ver aquele espaço, tem sempre a surpresa do local.
Foi por isso que os Madre de Deus foram ao Madre de Deus gravar, não é verdade?
Não é exatamente verdade, é um mito urbano. Os Madre de Deus...
Há muitos mitos.
Exato. Os Madre Deus foram gravar na igreja próxima de São Francisco, que é um espaço que atualmente é ocupado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e onde hoje é o Teatro Ibérico. Foi aí que eles fizeram as gravações.
Mas foram roubar o nome à Madre
dizer,
de Deus.
Apropriar, roubar é só assim um pouco. Madre de Deus é muito mais bonito do
não
que...
Não estou a chamar ladrões porque eles fizeram música famosamente extraordinária.
E música muito adequada...
ao espaço.
Ao espaço. De facto, é uma música que tem uma poesia e o Convento da Madre de Deus, um dos aspectos mais interessantes, é que ele é todo trabalhado e todo pensado em termos de arquitetura pela acústica. É um espaço onde nós temos muitos concertos e, inclusivamente, temos visitantes que espontaneamente, quando têm cultura musical, espontaneamente nos oferecem, começam a cantar e nos oferecem, às vezes, pequenos recitais. Muitas vezes estamos sossegados nos nossos gabinetes e começamos a ouvir o público, alguém que entra, um visitante, a começar a cantar e a fazer vocalizações. É muito interessante, porque de facto se percebe que aquilo é um espaço especial nessa ótica. E, portanto, o museu tem trabalhado no sentido de valorizar cada vez mais a parte histórica, a parte do edifício, que durante algum tempo esteve mais relegada para segundo plano em detrimento do Museu do Azulejo.
Alexandre, não é para o escutar, mas em duas ou três palavras mais, por detrás de tudo o que podemos ver neste museu, há um mundo que normalmente as pessoas desconhecem. Quer-nos desvendar alguns desses segredos?
Bom, de facto, nós temos uma grande coleção de azulejos que não está exposta na sua totalidade. Esse é um dos segredos. Em todas as nossas exposições, nós expomos peças novas, procuramos em todas as exposições apresentar novidades. Temos uma grande coleção de conjuntos de azulejos ainda em caixote, que estão a ser inventariados.
Mas não se pode ver por trás da porta?
Por enquanto, não. Estamos a preparar para isso. Talvez no final do próximo ano as nossas reservas sejam visitáveis. Temos uma das nossas colegas que está a trabalhar nesse sentido, que é a Graça Silva, é responsável pelo inventário, e ela está a trabalhar no sentido de uma parte das reservas serem visitáveis. Portanto, quando for possível visitar, verão não só painéis de azulejos, não só cerâmica tridimensional, mas também espólio do antigo convento da Madre de Deus, que nós temos muitas peças, temos esculturas, temos mobiliário pertencente ao antigo convento, e isso será possível ver quando as reservas estiverem visitáveis.
E os bilhetes não serão mais caros por causa disso?
Não, em princípio não faremos visitas periódicas a esses espaços, portanto serão visitas, imaginando, teremos um dia o museu aberto e pronto, e abrimos nesse dia. Em princípio não temos uma visão muito mercenária do museu.
Ou mercantilista.
Ou mercantilista,
Nova
não.
Presença no programa, Dora Fernandes, é responsável da programação para as comunidades deste museu. A relação com as comunidades é um dos principais eixos da atividade do Museu Nacional do Azulejo. O seu foco são as pessoas, Dora Fernandes. Porquê?
Primeiro, porque acabou agora de ser explicado pelo Alexandre, não é? Desde toda a história em que aquilo era um convento, aquilo é um local de pessoas e é um local onde a parte humana é fundamental. Estávamos a falar do cântico, estamos a falar dos espaços, e um museu é um sítio que é, acima de tudo, um sítio para as pessoas, não é? E, portanto, é absolutamente fundamental. Faz parte da essência do espaço. Por outro lado, os museus e as suas funções sociais são hoje em dia absolutamente fundamentais. Portanto, não se pode olhar para os museus de uma forma convencional, como há uns anos atrás, há muitos anos atrás, não é?
Que eram um caixote de coisas
depósitos
interessantes.
De objetos, a conservação do objeto, a salvaguarda do objeto. Neste momento é isso tudo também, mas acima de tudo, cada vez mais, e de uma forma cada vez mais pertinente e cada vez mais transformadora, se procura que os museus não sejam a salvaguarda dos objetos, não sejam também só a exposição dos objetos para visionamento ou para usufruto das pessoas, mas que sejam também meios de transformar, de serem úteis às pessoas que deles podem usufruir ou, neste momento, até se calhar de uma forma contrária, tenta-se perceber como é que os museus e os objetos de arte podem ser elementos transformadores da sociedade, elementos ativos sob o ponto de vista social. E, portanto, isto tem sido, sob o ponto de vista da museologia, da nova museologia, e são coisas muito discutidas nos últimos anos, não é? Qual é a ação dos museus e em que medida os museus têm que passar a rever todas as suas posições de modo a que esta função social se possa fazer, repercutir de uma forma efetiva e de uma forma transformadora.
De certeza
não só
que
como tem sido feito até agora.
Voltaremos exatamente a essa temática. Dora Fernandes, deixe-me ainda perguntar-lhe como é que as atividades de voluntariado podem ser importantes para o crescimento pessoal. A partir daqui, falemos do Museu Nacional do Azulejo.
A parte de voluntariado, se calhar o Alexandre era a pessoa assim mais indicada para falar, porque foi, ele iniciou há uns anos atrás um projeto que tinha realmente, era fundamental a ação do voluntariado e que tinha a ver com a inventariação do azulejo, mas entretanto esse programa de voluntariado que ali no museu foi pioneiro, por um lado, e que por outro lado acabou por se difundir a uma dimensão que se estendeu a outros departamentos, entre os quais aquele de que eu faço parte, que tem a ver com as funções sociais do museu, acabou por se revelar uma experiência extremamente interessante noutras vertentes. Primeiro porque é um conjunto de pessoas que são valorizadas e que se sentem, é uma relação de win-win, porque o museu usufrui realmente das valências e do contributo dessas pessoas. Essas pessoas, por outro lado, encontram-se inseridas em projetos que dão um sentido mais profundo e que acabam por criar conexões e relações que hoje em dia acho que são fundamentais, sobretudo quando vivemos em sociedades como as de hoje, espaços urbanos, pessoas muitas vezes que estão isoladas. Nós temos voluntários que trabalham connosco, que criaram relações connosco, que são verdadeiramente elementos da casa, não é? E que trabalham connosco há mais de 10 anos, por exemplo, neste tipo de funções. São funções que não são fáceis. São funções que, por exemplo, ao contrário de outros tipos de voluntariado, a pessoa não chega e não faz no momento. Vou-lhe dar um exemplo. Para se fazer trabalhos com a comunidade, para se fazerem visitas orientadas, para se fazer determinado tipo de trabalhos, requer-se, são pessoas que vêm das mais diversas áreas de formação, não é? Tem que ter, de alguma forma, este gosto e estas competências pela parte da comunicação, pela parte da relação social, mas que depois têm que investir, e investir muitas vezes durante meses, por exemplo, para conhecer a coleção, por exemplo, para conhecer as comunidades, por exemplo, para desenvolver determinado tipo de competências que permite depois desenvolver conjuntos de atividades. Portanto, não é chegar, ter um trabalho em série, reprodutivo, que é ensinado ali na hora, que está durante algum tempo. Portanto, há um tempo de investimento bastante longo. E isso tem sido, há pessoas que não ficam, mas aquelas que, mas tem sido uma minoria, mas aquelas que ficam realmente é extremamente compensador. Acho que é transformador e são pessoas que ao longo de anos e anos e anos permanecem connosco, que em voluntariado é qualquer coisa de enfim, para mim, acho eu, não é? Na nossa opinião, de significativo.
E não é chegar, ver e vencer, Alexandre. Isso permite mais tempo de aproximação à arte que anda por ali a viver.
Exatamente. Nós, quando lançámos este projeto, a nossa ideia, enfim, nós, como disse, começámos pela área do inventário, que era a área mais complexa, porque temos caixotes e caixotes e caixotes com azulejos que precisávamos de organizar. E depois, rapidamente, começámos a perceber que há um mundo lá fora do museu de pessoas que podemos valorizar e, de facto, como a Dora referiu, são pessoas que, pelo voluntariado, elas transformaram o museu, mas também se transformaram a si próprias. Ou seja, temos pessoas que se reinventaram, pessoas que encontraram rumos que, à partida, vinham de áreas completamente diferentes e que encontraram ali um rumo e um caminho e criaram laços de afetividade entre elas e connosco. Normalmente nós nem dizemos que estes voluntariados de longa duração não são voluntários, são nossos colegas, consideramos-los colegas, não voluntários. Ainda que, devo dizer, que nos últimos tempos estamos a fazer uma pequena inflexão no projeto do museu. Começámos a perceber uma necessidade forte na sociedade, que é o estágio. O estágio para jovens que estão nas universidades, ou seja, começámos a perceber que as universidades têm uma necessidade de espaços para os alunos que estão a fazer mestrados e doutoramentos, um espaço prático de trabalho. E começámos a abrir, neste momento, estamos a abrir mais aos estágios que ao voluntariado, exatamente porque percebemos que há uma necessidade premente para os alunos universitários. E isso tem sido também um grande sucesso, porque percebemos que os alunos que saem dali têm feito trabalhos, e orgulhamos-nos de dizer que alguns dos trabalhos que foram ali desenvolvidos servem de exemplo, de modelo, em alguns espaços universitários, para outros trabalhos na mesma área.
Mais uma presença agora no programa, Marluce Menezes, é licenciada em Geografia e doutorada em Antropologia. Marluce, podemos estar a assistir a uma mudança de paradigma nos museus quando é valorizada mais a sua função social e menos o turismo agora devido à pandemia Covid-19?
Penso que sim. Penso que se pode estar a viver uma mudança de paradigma que, de certo modo, já deve estar vindo desde algum tempo atrás, não só desencadeada pela pandemia, mas pela pandemia certas linhas, não é, se ficaram mais fortes. Todavia, a minha leitura, que eu não trabalho no museu, não sou museóloga, a minha leitura, como trabalho mais com questões ligadas ao património
e à antropologia,
sim, pensando que o museu, ele de certa forma, ou com muita força, ele vai guardar referências do património, seja material ou dito patrimônio imaterial, aquilo que conta um bocado as culturas das pessoas na sociedade, nomeadamente pensando no museu, no caso do Museu do Azulejo, como museu nacional, não é? Sendo uma referência importante da cultura, e para ser um museu nacional, o azulejo é uma referência importante numa cultura portuguesa, vamos dizer, se é que se pode chamar cultura portuguesa, não é? Mas, em todo caso, essa cultura luso, do uso e a maneira como se manifesta, e essa mudança de paradigma, penso eu, vem reforçar essa ligação com o patrimônio como algo que não está fechado, nem no monumento, nem no museu. Ou seja, todo o patrimônio, ele existe porque tem um reflexo, uma reflexividade, não é? Junto do seu social, que o cria, que o destrói e que cuida dele e o que o renova. O azulejo também reflete esses aspectos e, ao trabalhar com a sociedade, com o social, com as pessoas, e tentar trazer essa linguagem, traz, a meu ver, mais pessoas ao museu, mas também faz com que as pessoas olhem mais para o seu azulejo e para o azulejo dos outros.
Dora Fernandes, voltando ao Museu Nacional do Azulejo, quais são atualmente os projetos mais importantes do museu com a comunidade? Como é que funcionam esses projetos, Dora?
Nós não temos, assim, projetos que queiramos diferenciar como absolutamente fundamentais em relação a outros. Porquê? Porque existe aqui um duplo sentido, exatamente na continuidade daquilo que se estava a falar, existe aqui um duplo sentido. Primeiro é o público que vem ao museu, que procura um museu, que já é o nosso público, ou que vai sendo captado através de todas estas estratégias de comunicação, de participação, de colaboração, etc., não é? Mas, no fundo, é o desenvolvimento de projetos que permitam contentar essa procura, e isso tem a ver, por exemplo, com coisas que podendo ser muito simples, acho que são extremamente interessantes, por exemplo, a participação de famílias, que é um público que é extremamente difícil de captar, que não é organizado, por exemplo, como grupos organizados como escolas, como grupos de acessibilidades, como grupos, enfim, para os quais são dirigidas ações específicas e concretas que são fundamentais e para os quais também desenvolvemos, mas, por exemplo, as famílias que neste momento regularmente lá vão, porque se criou já esse hábito, por exemplo, fazer oficinas, pinturas de azulejo, Baixo todos os domingos. E essas oficinas e essas famílias que lá vão e que procuram o azulejo cada vez mais vão fazer painéis, pinturas de painéis em conjunto, em que participam pais, em que participam filhos, em que muitas vezes pegam no azulejo e dão-lhe utilizações que partem da sua própria iniciativa, e essa é talvez o nosso grande objetivo, é que não seja o museu a determinar e a formatar o modo de participação, mas a abrir à comunidade. Esta é que é a grande questão para o museu, é que haja uma abertura, uma inversão dos papéis, em que o museu se abra e que fique como uma espécie de observador e que permita depois desenvolver, apoiar, servir como plataforma, como potenciador de tudo aquilo em que o azulejo por si possa ser útil, a forma como ele é visto, a forma como ele é utilizado.
E que deixe a liberdade.
E que deixa a liberdade. É uma inversão dos papéis, e aí é que verdadeiramente as instituições devem ser úteis, e aí é que o papel da arte, o papel das instituições como museus devem ser repensados. Só para completar esta questão das famílias, vou-lhe dar um exemplo muito engraçado que nós achamos extraordinário.
E têm todos os domingos isso?
Todos os domingos as oficinas fecham. E é esta questão, porque nós já há muito tempo que temos as oficinas de pintura de azulejos, por exemplo, não é? E as pessoas vêm, inscrevem-se, etc. Mas não com este tipo de participação cada vez maior, com esta procura que se sente que o motor vem de lá para cá, e isso é fundamental, não é o preencher as estatísticas porque fizemos não sei quantas oficinas de pintura de azulejos em que se inscreveram não sei quantas pessoas. Há um motor que já funciona de lá para cá, e isso é que é fundamental. E fazem coisas tão interessantes como há uma família alargada que está a decorar a cozinha deles com azulejos pintados pela própria família, que nós achamos, por exemplo, extraordinário. Isto é uma ideia de uma coisa que se está a desenvolver. Portanto, os filhos, os pais, todos pintam. Ah, e a outra coisa que está a acontecer também é serem não só as crianças, isto são oficinas para famílias. O que é que acontece na maior parte das vezes? Os pais querem entreter os filhos, vão tomar o café, os filhos muitas vezes ficam a fazer a oficina, a atividade, etc. Aqui não. Há uma envolvência que tem sido feita através da pintura de azulejos, que também é algo que não é acessível normalmente em qualquer espaço, e, portanto, o museu ali assume-se como um espaço privilegiado e nós fazemos, usufruímos dessa mais-valia, não é? E pais e filhos pintam, por exemplo, painéis de azulejos que depois têm determinados fins.
Eles deixam ficar ali a sua impressão digital?
Eles deixam ficar ali a sua impressão, eles contam ali a sua história, porque o azulejo depois tem, é um suporte de narrativas, o azulejo é um suporte de emoções, o azulejo é um suporte, enfim, de projetos. Por exemplo, esta família está a decorar, tem a casa em obras e está a fazer os filhos azulejos que vão decorar partes da cozinha que está a ser feita para essa família, por exemplo. Isto é um exemplo.
Se a nossa conversa não serve para mais, pelo menos para lançar azulejos nas cozinhas. Alexandre Paes, falemos agora da exposição. A recentemente inaugurada exposição temporária que tem Territórios Desconhecidos, é este o seu título, A Criatividade das Mulheres na Cerâmica Moderna e Contemporânea Portuguesa de 1950 a 2020. Revela-nos o potencial social da arte. Que exposição é esta, Alexandre? Ela está na sua casa.
Ela está na nossa casa. O museu é a nossa casa. E tanto mais que, como dissemos, representa de facto a nossa cultura e identidade. Esta exposição é um projeto antigo, muito acarinhado pela anterior diretora, a Sra. Maria Antónia Pinto Matos, comissariado por uma mulher que estuda o papel das mulheres na arte, que é Maria Emília Soto, e tem um grupo de investigadores que está a estudar várias vertentes desta questão. E o que é que nos moveu? Moveu-nos a questão de... Nós tentámos lançar a exposição, o projeto já é antigo, iríamos lançá-la por ocasião da presidência europeia, portuguesa, da CEE, mas não foi possível, porque pelas razões que todos conhecemos, e foi feita agora. E o nosso objetivo, de facto, é questionar o papel das mulheres na cerâmica. Sendo que Se, por um lado, o papel da mulher não tem sido suficientemente valorizado na área artística, como nós sabemos e como tem sido agora objeto de vários estudos, na cerâmica ainda menos, aliás, porque a própria cerâmica é encarada como uma expressão artística pouco valorizada e subalterna.
E um trabalho fino.
E um trabalho fino. Ainda que algumas destas mulheres façam um trabalho que, quando nós olhamos, e se fôssemos por uma questão de analogia de género, diríamos que são trabalhos de homens, porque são trabalhos de grande vulto, trabalhos que implicam revestimentos complexos de espaços arquitetónicos, ou então peças que, em termos da manufatura, exigem um trabalho físico bastante forte. E, portanto, é um bocadinho, quebramos aquele arquétipo da senhora que se entretém a fazer umas figurinhas finas e mimosas. Não, temos coisas de grande fogo. E também foi um pretexto para expormos peças que descobrimos na nossa reserva e que eram desconhecidas e que estavam dadas como desaparecidas.
Dora Fernandes, vamos lá saber que programação de atividades está prevista para acompanhar esta exposição.
Nós estamos num plano de intenções. Mas,
boas intenções?
Esperemos que o inferno não fique cheio das nossas boas intenções. Estamos num convento, vamos todos os dias à igreja e tentamos que as coisas cheguem a bom porto. Mas aquilo que. Mas quando digo plano de intenções, e é o que nós temos falado nos últimos tempos, o plano de intenções tem a ver exatamente com este facto que falávamos agora. A nível das famílias e a nível da cozinha, estou aqui um pouco a brincar, mas é que é a questão de deixarmos em aberto a formatação e a forma de participação. Isto neste momento é fundamental, o museu ser um receptor e haver esta dualidade, não é? As coisas construírem-se de um lado para o outro. Ou seja, nós temos neste momento aqui duas coisas que queremos explorar de uma forma. É um grande potencial e uma grande responsabilidade. É o caso de haver um conjunto de 20 a 30 participantes mulheres que têm obras que podem dar o seu contributo no desenvolvimento destas atividades, ou seja, podem ser elas a determinar a forma de participação, como é que, dentro de uma função social, até porque esta exposição, aquilo que a une, não é? Aquilo que a determina, que está na sua gênese e que mais a valoriza, é exatamente esta questão social de ser a cerâmica no feminino. E os museus veem-se também cada vez mais, não é? Dentro daquilo que é a participação social, política, crítica, não é? A introdução do pensamento crítico face a questões sociais, face a questões políticas, exatamente como a questão do feminino. E, portanto, todas estas questões da cerâmica no feminino vão ser utilizadas também, se calhar, e dentro daquilo que elas puderem fazer, como uma plataforma para questionar este tipo de situações, não é? Isto por um lado. Por outro lado, para exteriorizar, para sair para fora do museu, isto é outra questão fundamental, é que o trabalho não fique dentro daquilo que é o espaço do museu, mas para que haja esta extensão cultural e para que esta ação do museu, ou para que esta ação possa ser extensível e replicável para além daquilo que é a capacidade do museu e o seu espaço geográfico. Isto aqui é absolutamente fundamental.
Alexandre está-me a pedir a palavra.
Sim, é porque, de facto, a exposição, um pormenor que é importante ter em conta, e isto na sequência do que a Dora está a dizer, é que a exposição é parte de um projeto mais vasto. Nós, paralelamente à exposição, tivemos a oportunidade de fazer filmes em que entrevistámos 20 artistas que fazem azulejo, 20 mulheres que trabalham azulejo, e optámos só pelo azulejo e não pela cerâmica tridimensional, exatamente para circunscrever, porque senão o universo era demasiado vasto para nós controlarmos. E lançámos um filme com elas, todas juntas. Elas foram entrevistadas, portanto, havia 4 perguntas, que elas não sabiam que perguntas é que eram, quando chegaram, portanto, souberam na altura, por causa de termos o aspecto da espontaneidade, e lançámos agora um filme com o conjunto das 20 artistas. Iremos periodicamente lançando os filmes de cada uma delas, em que cada uma delas irá falar. E é isto que a Dora está a dizer. Nós estamos a tentar, por isso é que ainda está no plano de intenções, estamos a tentar falar com elas e perguntar se de alguma forma elas não querem desenvolver uma atividade nos 6 meses que decorre a exposição, atividade à escolha de cada uma delas, em que podem colaborar connosco, e quando fizerem essa atividade lançamos o filme onde elas aparecem como protagonistas.
Não é por acaso que cerâmica é feminina. Marluce Menezes é antropóloga, já aqui o disse. O museu é um museu, mas o azulejo está nas ruas, nos espaços públicos, reveste edifícios. Em Portugal existe, de facto, uma relação especial das pessoas com o azulejo. Essa expressão artística diferenciadora de que falávamos no início do programa, ou ainda não existe, Marluce?
Eu penso que existe. Agora, essa expressão diferenciadora, ela vai se manifestar de diferentes formas depois, não é? Há formas muito funcionais, onde o azulejo, pronto, responde a questões muito funcionais. Há outras que têm a ver com exigências estéticas e de gosto das pessoas. Há outras que vão ter com uma certa ideia do faz parte das cidades portuguesas, por exemplo, das cidades sobretudo mais históricas, faz parte da fachada dos edifícios, faz parte da... E como faz parte, é tão comum que as pessoas se esquecem quase que daquilo, não é? E às vezes não cuidam. E às vezes, quando estão longe e voltam, se dão conta da falta que aquilo faz para se colocar na sua ligação direta com o espaço. Se isso é visto como arte... também penso que para uns sim, para outros não. Depende, isso teria que ser trabalhado melhor com as pessoas e as opiniões delas. Todavia, há uma forma de manifestação do azulejo que se expõe como arte urbana e arte pública. A outra que eu, na forma como aprendi a valorizar o azulejo, considero também arte, mas não sei se é assim visto como tal pela generalidade das pessoas. Por exemplo, o azulejo que está na fachada dos edifícios, não é? Isso pode ser visto como é tal como o revestimento, é qual como outras artes que fazem um revestimento, que são artes, mas não necessariamente é visto assim. Pode ser, não, ou poderá não ser, isso teria que ser melhor trabalhado. É?
Falou ainda com a Marluce, a investigadora do LUNEC. Na sua opinião, Marluce, poderíamos passar do azulejo para muitas outras componentes do nosso património? Porque todas elas estão ligadas. O que é que está ainda por fazer nesta matéria, Marluce?
Tomando o azulejo como é o pretexto aqui para conduzir essa conversa, eu acho que o próprio papel do azulejo de ser integrado na arquitetura, não é? É revelador do muito que se tem, por um lado, como valor, e do muito que se precisa fazer. O muito que se precisa fazer... E isso dá para o azulejo como arquitetura que o enquadra, mas para vários outros tipos de... Eu falo de patrimônio material construído, vários outros tipos de manifestações. Há questões de manutenção que são necessárias, isso é muito importante. Há outras questões da própria degradação dos materiais e dos monumentos e que se tem que cuidar e intervir de forma muito cuidada e científica e por pessoas especialistas e técnicos especialistas, etc. Mas há também intervenções que são descuidadas, não é? Um sentido de uma intervenção muito... Com intervenção com matérias novas, o que não quer dizer que usar o novo seja mal, mas tem que ser muito cuidado, e que alteram todo um edifício. E há outras intervenções que são completamente destrutivas, que destroem o patrimônio. E aí, mais uma vez, penso eu, trabalho com as pessoas, no sentido da comunicação do patrimônio, no sentido da sensibilização para o patrimônio e o papel do museu.
Dora Fernandes, estamos já a caminhar para o final do programa, mas ainda há tempo de perguntar. As pessoas olham para o azulejo nas ruas como obra de arte. Atrevo-me a perguntar-lhe ainda mais. As pessoas olham mesmo para os azulejos? Eles não são suficientemente impactantes para o nosso olhar cair sobre eles?
Nós, no museu, temos como missão, não é? De abertura, de visão, assumirmos-nos como um lugar em que o azulejo, apesar de estar descontextualizado e de ter perdido uma parte significativa da sua leitura, uma vez que foi retirado dos seus espaços de origem, nós assumimos o museu como um espaço onde o azulejo pode ser compreendido para depois poder ser apreciado nos locais onde ele verdadeiramente deve ser entendido, que é na rua, nos espaços de origem para onde foi concebido. E quando recebemos os grupos, fazemos sempre este alerta. Agora, não deixa de ser verdade que uma grande maioria do nosso público continua a ser estrangeiro, exatamente porque há a identidade entre aquilo que é o azulejo e a identidade cultural portuguesa.
Mas isso acontece em quase todos os museus.
Quase todos os museus. Quando acontece, agora, em relação aos portugueses, temos esta noção de que a Marlúcia acabou de dizer, que não é que nem sempre está tão presente que nem sempre o veem como algo que possa ser uma obra de arte ou como algo que possa ser... Ele neste momento está extremamente popularizado e há uma consciência de que é algo que está inerente à nossa identidade cultural. Como uma obra de arte pode ser uma outra questão, mas se me permite a perversão de toda esta questão e da pergunta da forma como ela foi feita, eu não sei se isso é um propósito em si ou se isso poderá ou não ser questionável, porque a verdade é que o azulejo, nós, é uma coisa que no museu discutimos bastante, nos questiona, não é? O museu tem uma espécie de vida própria, ou seja, o museu é introduzido em Portugal desde há 5 séculos atrás, desde o período dos descobrimentos portugueses. Vai sendo utilizado ao longo da história da arte, ao longo dos movimentos, de uma forma sempre extremamente presente, como um elemento primeiro dentro da nossa história da arte, e isso é algo que é única em termos de história de arte, não é? E esta questão do azulejo se conseguir reinventar, e ele vai se reinventar até aos dias de hoje, é uma coisa que temos estado a vivenciar, é que desde os anos 80, por exemplo, em que o azulejo era algo que era considerado, se calhar, até sinal de mau gosto, enfim, uma coisa kitsch, etc., neste momento ele está com uma popularidade extremamente interessante, adaptado às expressões urbanas, artísticas, não é? Como, por exemplo, os grafiters que usam o azulejo, como uma espécie de marca nacional do turismo, enfim. Ele tem esta capacidade de se reinventar sistematicamente. E então, onde é que isto nos coloca e aonde é que eu quero chegar com esta conversa toda? O azulejo tem esta espécie de vida própria, esta capacidade de adaptação. Se calhar deveríamos olhar, e pegando aqui um pouco naquilo que a Marlúcia estava a dizer, o azulejo reinventa-se e existe por aqueles que o utilizam. Se o veem como obra de arte ou não, é uma outra questão, é uma questão já a posteriori. Se o azulejo é neste momento uma marca nacional, se o azulejo é um material de construção, se o azulejo é usado na cozinha da família, se é usado como um meio de negócio, até de financiamento qualquer, seja de antiquário, seja porque alguém negocia, é a sua existência, digamos, no seu meio natural.
Dora, deixa-me dizer-lhe que esperei por esta altura e por esta idade para receber o nome de perverso, mas passemos à frente. Marluce Menezes, a última pergunta para si. Sendo o azulejo um revestimento tão comum, tão tradicional em Portugal, até a determinada época, claro, como é que se justifica que não seja hoje mais utilizado na arquitetura? É uma questão cultural essa?
Que seria uma questão cultural, sim, mas eu não me parece que não seja mais utilizado. Eu penso que está sendo bastante utilizado, inclusive. É, quer mantendo um sentido mais convencional do termo, mas quer inovando-se, como o próprio Alexandre tinha dito, que é na forma como ele vem sendo usado e alterando e se adaptando a necessidades muito contemporâneas no uso da luz, do som, ou até criando tridimensionalidade nas peças. Há peças, olha, em Lisboa há edifícios que respondem a isso, mas também muito utilizado para cobrir espaços públicos, muros, etc., por uma série de artistas, que inclusive alguns saem da parte do grafite, que seria uma arte até mais, vamos dizer, efêmera, e que ganham durabilidade com o azulejo, mas também experiências onde não existe propriamente autoria, por isso que se associa muito à arte, às vezes, com o autor, não é? Que são experiências coletivas e colaborativas e co-criativas de intervenção em espaço público, que em Portugal está havendo experiências interessantíssimas, com muito trabalho de escolas, alunos, comunidade escolar, com intervenções, inclusive, que é em espaço público, em parques, mas em muros, centros históricos, zonas novas, integrando desde patrimônio, história, cultura locais, mas também questões ligadas a direito, inclusividade, inclusão. Há experiências interessantíssimas e o azulejo cria patrimônio novo, potencia pela sua capacidade de durabilidade, etc., mas eu penso também que pela sua capacidade, eu penso que meus colegas aqui saberão falar melhor que eu nesse sentido, mas pela sua capacidade, o quadrado permite fazer jogos, a pintura, mas o próprio jogo, a brincadeira, o reproduzir narrativas, fazer composições, fazer trabalhos colaborativos que atraem a comunidade local, mas que vem a experiências em Portugal, que está atraindo, inclusive, pessoas de todo mundo estão a mandar azulejos e resulta, eu acho, em arquitetura, porque não são experiências que estão sendo colocadas em nada. Elas estão colocadas em fachada de escolas, muros.
Marlos, implacavelmente temos que fechar a porta. E agora, com a excelência do Sr. Diretor do Museu Nacional de Azulejo, Alexandre Paes, existem novas vertentes na azulejaria em Portugal. Como é que o museu as encara e as integra? Esta é a cara da sua casa.
Nós, de facto, sendo um museu, queremos olhar para o futuro. Nós queremos servir, não exatamente como uma galeria, não é essa a nossa função, mas estar atentos às novas expressões e, de facto, esta, por exemplo, esta exposição do feminino já introduz algumas das artistas que trabalham azulejo e que têm propostas inovadoras ou que vão naquilo que nós pensamos que possam ser aspectos do futuro. Mas isto que a Marlúcia acabou de dizer é para nós de muito interesse e ela tem estudado bastante, é das pessoas que têm estudado muito mais esta manifestação da co-criação. Ou seja, é muito interessante este aspecto de que a apropriação do azulejo não é por artistas, mas é pela comunidade. Ou seja, a comunidade identifica-se com aquilo que é feito e deixa de ter um pouco aquela estranheza de olhar para um objeto que é feito por alguém com uma estética própria e que muitas vezes a comunidade não entende. Essa parte ainda não trabalhamos, ainda não temos no museu. Temos um projeto que estamos a desenvolver com a Junta de Freguesia da Penha de França de fazer um painel neste processo de co-criação. É um projeto muito interessante que tem a ver com a noção do cadáver exqui, ou seja, são chamadas pessoas da comunidade, através da junta. As pessoas vão pintar azulejos, não veem o que é que está pintado ao lado, ou seja, têm só as linhas diretivas do final do motivo que está ali ao lado e pintam aquilo que lhes parece que é uma composição que lhes agrada. E, portanto, aquilo que nós estamos a criar é, de facto, um painel muito interessante que será exposto no museu e que será um dia colocado numa parede.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.